assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Alexandre Costa.
Alô, meus amigos do Brasil, boa tarde. Você ligado aqui na Rádio Jornal, Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. A partir de agora está no ar o assunto é futebol, primeiro tempo. Você com as emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Na Jornal Recife, a M780 FM 90.3. Rádio Jornal Caruaru, a M1080. Rádio Jornal Garanhuns, a M1210. Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Pela internet, estamos juntos com você, amigo internauta, no radiojornal.com.br para todo o Brasil e todo mundo, e também através do aplicativo da Rádio Jornal. Você pode baixar em plataformas iOS e Android e acompanhar a programação da Rádio Jornal em qualquer parte do mundo. Hoje é sexta-feira. Feriado, 1º de maio, dia do trabalhador. A partir de agora, destaques do programa.
Rádio Jornal. Futebol.
Santa! O Santa Cruz Futebol Clube, Felipe Farias.
Sem contrato com o Santa Cruz e com o Botafogo, atacante está livre no mercado, mas já demonstrou interesse de permanecer no Arruda. E diretoria Coral não apresenta balanço financeiro da temporada 2019 e espera por conclusão de auditoria externa.
Esporte Clube do Recife com Davi Saboia.
Esporte divulga balanço financeiro da temporada passada. Leão sofre grande queda na receita, mas consegue diminuir um pouco do passivo total do clube. Técnico Daniel Paulista fala sobre o monitoramento das atividades dos jogadores durante a paralisação e avalia as duas últimas contratações do Leão. Daqui a pouco, todos os detalhes do esporte aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
O Clube Náutico Capibaribe com Antônio Gabriel.
Náutico apresenta balanço financeiro de 2019 sem detalhamento, mas passivo tem redução em 50%. Negociação com o Flamengo pode envolver a ida de jogadores do rubro-negro carioca para o Timbu pernambucano.
Futebol é na Jornal.
Destaques aqui pela internet, por todo o Brasil e por todo mundo. O Internacional anuncia retorno a treinamentos com testes de coronavírus. O Flamengo inicia também nesta sexta-feira testes para Covid-19. O Jorge Jesus está retornando ao Rio de Janeiro, inclusive para conversar com a diretoria flamenguista. Jogadores do Valência estão com medo de voltar aos treinamentos. E tem mais. Minuta do Ministério da Saúde aprova volta do futebol, mas cita testes saturados. Estes e outros assuntos e o futebol pernambucano em destaque para você nesta sexta-feira, 1º de maio, feriado. Um ótimo feriado a você ligado aqui na Rádio Jornal e nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Com trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga, nosso grande Edilson Lima e o Evandro Chaves, no ar o assunto é futebol, já já. Todas as notícias do futebol pernambucano para você.
O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Alexandre Costa.
Estamos juntos com você aqui no assunto é futebol. Primeiro e segundo tempo. Daqui a pouco teremos o Thiago Moraes, o Carlyle Paz Barreto, conversando sobre as questões do nosso futebol. Essa paralisação em todas as atividades esportivas no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, mas nos esportes no geral em todo o mundo, em meio a tanta indefinição. Hoje, dia 1º de maio, estaríamos iniciando o Campeonato Brasileiro, nosso Campeonato Nacional. Mas aí, com essas paralisações, a imprevisibilidade. A CBF continua, evidentemente, elaborando uma nova tabela para quando do retorno às atividades pensarmos também nas datas do Campeonato Brasileiro. Aí teremos que concluir também o Pernambucano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste. As competições internacionais são incógnitas. Tudo isso a gente vai conversar já já no assunto é futebol segundo tempo da Rádio Jornal, mas o fato é que hoje seria o primeiro dia do Brasileirão 2020 não realizado, não iniciado até o momento.
Tricolor Santa!
O Vamos começando com o futebol pernambucano para você, trazendo as notícias do time tricolor nesta sexta-feira. O Felipe Farias tem as informações. Olá, Felipe, boa tarde.
Muito boa tarde, os amigos ligados. No assunto é futebol, primeiro tempo. E ontem se encerrou o contrato do atacante Vitor Rangel com o Santa Cruz. Ele estava por empréstimo ao clube tricolor e também se encerrou ontem o vínculo do atacante com a equipe do Botafogo, clube que detinha os seus direitos federativos. O Botafogo já sinalizou que não pretende renovar o contrato de Vitor Rangel e, por isso, a partir de hoje, o jogador está sem vínculo, está livre no mercado. Apesar disso, o Santa Cruz já sinalizou que pretende renovar com Vitor Rangel, tem essa intenção de estender o seu vínculo até o final da temporada, mas para isso precisa negociar os valores, já que no Botafogo, Vitor Rangel recebia cerca de 60 mil reais de salários por mês. O Santa Cruz, o teto é de 30 mil reais e com isso, para renovar com Santa Cruz, o jogador precisaria baixar a sua pedida em metade do seu salário. Vamos ouvir o empresário do Vitor Rangel, o Sandro Zardo, falando do futuro do atacante para o restante da temporada.
Em relação ao assunto do Vitor, tá tudo stand-by, cara. Não tem posição nenhuma aí. A gente vai tentar fazer aí algum movimento aí para tentar resolver o mais rápido possível e ele continuar o ano aí, continuar a temporada aí. A interesse da parte dele aí também, de nós ajustar as coisas aí, vamos ver o que a gente faz. Mas não tem nada definido ainda.
Por enquanto ele tá sem contrato, trabalho aí. Vamos tentar adequar alguma coisa aí com o Tininho, com o Ney e vamos ver de que maneira a gente vai tentar equalizar e ver aí se consegue chegar num acordo. Creio que a gente consegue, vamos ver o que não posso te dizer nem que não, nem que sim, mas tem vontade de todas as partes, já é um primeiro passo muito importante.
Este foi o Sandro Zardo, empresário do Vitor Rangel, e a campanha do Santa Cruz, do maior jogo online, já está com 1.152 ingressos vendidos. Torcedores que estão comprando esses ingressos virtuais referente ao jogo de estreia do Santa Cruz no estádio do Arruda, e com este número de ingressos vendidos, o clube já arrecadou cerca de 14 mil reais, dinheiro esse que será destinado para o pagamento dos salários dos funcionários do clube. Com relação ao balanço financeiro do Santa Cruz, que era para ter sido entregue até o dia de ontem, o núcleo de gestão, assim como a diretoria executiva do Tricolor e o Conselho Deliberativo, acharam por bem não entregar este balancete neste momento. O Santa Cruz está passando por uma auditoria externa que está sendo feita pela empresa BDO, especializada em auditoria em clubes do futebol, e por isso o Santa Cruz achou por bem esperar que este balanço fosse concluído, que acabou sendo prejudicado por conta da pandemia. A BDO não conseguiu levantar todos os documentos necessários para liberar esse estudo das contas do Santa Cruz, e a diretoria acredita que o clube não sofrerá nenhum tipo de sanção, já que existe uma medida provisória do governo federal que prorroga em 90 dias a entrega desse balanço. Além de apresentar os números referentes à temporada 2019, o Santa Cruz também espera, com esse estudo da BDO, fazer alguns reparos, corrigir alguns números dos balanços referentes à temporada de 2017 e também de 2018. Notícias do Santa Cruz, aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
Obrigado então, Felipe Farias, com as notícias do time tricolor, aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo da sua Rádio Jornal. Olha, o Internacional anunciou hoje, dia 1º de maio, que voltará aos treinos a partir da terça-feira, dia 5. O departamento de futebol do clube retornará na segunda, dia 4, ao trabalho, após período de paralisação por conta dessa pandemia do novo coronavírus. A confirmação do retorno às atividades foi confirmada, inclusive, em uma nota oficial do clube, publicada no site. No comunicado, o Inter diz que funcionários serão avaliados diariamente e passarão por testes do Covid-19. Os profissionais serão avaliados diariamente, passarão por testes. O grupo de jogadores será dividido em horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde governamentais, disse em nota o Internacional. Portanto, o Inter volta aos trabalhos na próxima terça-feira, dia 5, com todas as recomendações do Ministério da Saúde, mesmo assim arriscando aí voltar aos trabalhos. Alguns clubes também já se articulam para isso no Brasil. O Flamengo vai realizar o teste com alguns atletas do elenco profissional, com atletas da base. O Jorge Jesus, em entrevista inclusive hoje, já falou que é a favor da volta parcial aos trabalhos. Vamos aguardar os clubes que estão voltando às atividades físicas, cada um com o seu planejamento. Grupos separados, horários alternados, e a gente vai acompanhando toda essa movimentação. É hora das notícias do Leão, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Vamos convocando Davi Saboia. Alô, Davi, boa tarde.
Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Ontem, cumprindo o prazo máximo estabelecido pela Lei Pelé de divulgação até o último dia do mês de abril deste ano, o Sport publicou o balanço financeiro da temporada passada. O Leão faturou mais de 39 milhões de reais, porém, comparado com 2018, sofreu uma grande queda, já que em 2018 faturou mais de 104 milhões de reais. Nos três anos anteriores, 2018, 17 e 16, o Leão conseguiu faturar mais de 100 milhões de reais. Outro detalhe é que o déficit do clube aumentou quando comparado com 2018. Em 2019, ultrapassou a casa de 22 milhões de reais. Em 2018, ficou na casa de mais de 14 milhões de reais. Por outro lado, o passivo total do clube quando comparado com 2018 caiu de mais de 193 milhões de reais para 189 milhões de reais. Isso foi possível porque o Leão conseguiu reduzir as dívidas a longo prazo, porém as dívidas a curto prazo aumentaram, então o Leão só conseguiu essa pequena redução. Vale salientar que todo o balanço financeiro do Sport está publicado no site oficial do clube, na aba de transparência. Agora vamos ouvir aqui na Rádio Jornal o técnico do Sport, Daniel Paulista. Ele vai falar como está avaliando as atividades dos jogadores neste período de paralisação no futebol.
Olha, nós estamos debatendo todas as questões que envolvem a nossa preparação, inclusive a formação do nosso elenco. Agora, isso ainda a gente não definiu, é uma situação ainda que está somente sendo conversada, sendo debatida. É lógico que, infelizmente, não se tem condição de trabalhar com praticamente 40 jogadores. Alguns atletas precisarão estar saindo. Mas isso ainda não foi definido, né? Não foi sacramentado, a gente está aguardando, acho que o momento não é para isso atual. Então, assim, vamos aguardar no momento oportuno, e com certeza essa conversa ela vai existir, para que a gente possa ter um grupo onde a gente tenha condições também de dar atenção a todos os atletas, que eles precisam disso, para que a gente possa focar único e exclusivamente na equipe e na melhora individual de cada um deles.
O técnico Daniel Paulista também falou sobre as duas últimas contratações do Sport, o lateral direito Patrick e o atacante Ronaldo.
Olha, são dois atletas que chegam para acrescentar qualidade e características diferentes aos atletas que a gente já tem no elenco. Então acho que há um ganho em cima disso. Eu acho que as contratações que a gente tem que fazer para a continuidade da temporada tem que ser no estilo que venham para acrescentar não só em qualidade, mas também com características diferentes de jogo aos atletas que a gente já tem. Então acho que são dois atletas que vêm, um com já serviços prestados ao clube, que vem de um histórico sempre em Série A, jogando um bom futebol, e um outro que está surgindo aí, apesar de não ser tão jovem, mas está em uma idade ainda boa e vinha fazendo um campeonato muito bom paulista, se destacando, fazendo gols, e a gente espera que ele consiga reeditar essas apresentações que ele teve no campeonato paulista agora dentro da nossa equipe.
É isso aí, esse foi o técnico do Sport, Daniel Paulista, falando aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
Obrigado então, Davi Saboia, notícias do esporte para você aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E clubes do futebol espanhol têm previsão de voltar às atividades a partir de segunda-feira, porém nem todos estão seguros de que é o melhor momento. Segundo o jornal El País, o elenco do Valência está receoso com a volta aos treinamentos, mesmo que de forma gradual e individualmente. O Valência foi o clube mais afetado pelo coronavírus no Velho Continente, com 15 jogadores e 10 membros da comissão técnica testando positivo. Ao todo, 35% do elenco profissional teve confirmada a Covid-19. O brasileiro dizendo que só joga quando não houver risco. Entre os jogadores do Valência, esses que estão com medo de voltarem às atividades, está o zagueiro Gabriel Paulista. E pelas redes sociais, o brasileiro diz que ama e respeita a vida de todo ser humano. Profissionais de futebol são pessoas privilegiadas, mas somos pessoas antes de tudo, temos família, entes queridos e sentimentos. Sempre nos pedem para ser um exemplo e é assim que deve ser. Muitas crianças e jovens prestam atenção em nós. Vamos mostrar como exemplo para a sociedade que valorizamos a vida e a saúde acima de tudo. Nessa nota que ele divulgou nas redes sociais dele, o Gabriel Paulista, que joga no Valência, ele fecha com a frase de efeito e forte, inclusive, antes a vida e depois o futebol. 1:27 em Pernambuco. É hora das notícias do Náutico. Vamos conectando então com Antônio Gabriel e ele tem as informações. Alô, Antônio, boa tarde.
Boa tarde para você, um abraço para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. O Náutico ontem à noite publicou em seu site oficial o balanço financeiro do ano de 2019. Só que esse balanço sofreu muitas críticas do torcedor por não ter nenhum detalhamento. O que aconteceu? Por conta da pandemia do novo coronavírus e da paralisação do futebol, o Timbu, junto à Comissão Nacional de Clubes, a CNC, pediu para que a data de apresentação do balanço fosse estendida, fosse colocada para frente. Uma vez que essa pandemia do novo coronavírus mudou bastante a rotina do clube. Esse pedido não foi acatado, a lei permaneceu com a obrigação de apresentação do balanço até o dia 30 de abril, ou seja, a data de ontem, e por isso que o Náutico colocou esses números no site oficial, que apresentam pouquíssimas explicações. O balanço, segundo a administração do Náutico, ainda será revisitado e apresentado ao Conselho Deliberativo. No entanto, esses números preliminares apresentados já mostram uma redução impressionante, eu diria, no passivo do clube. Vamos fazer uma comparação com 2018. O passivo total do ano de 2018 era de R$284.527.291. O passivo total em 2019 foi para a casa dos R$146.340.456.26. Isso representa uma redução de 50% nos débitos alvirrubros. Quem vai explicar esse número e essa redução drástica é o vice-jurídico do Náutico, Bruno Beck.
Em relação ao balanço divulgado dentro do prazo fixado pela legislação, há que se dizer que o clube optou por divulgá-lo de forma sintética, tendo em vista que não houve ainda análise do balanço pelo Conselho Deliberativo, do balanço aberto, detalhado. E não houve por conta do período que todos nós nos encontramos dessa pandemia. Então, tão logo haja a análise do Conselho Deliberativo do balanço detalhado do clube, nós divulgaremos no site, de forma que todo associado, à imprensa e a quem mais tiver interesse, possa ver lá item por item de despesas e receitas. Sem prejuízo disto, já posso adiantar que houve a redução significativa do passivo do clube e essa redução originou-se de um ajuste, de um reequilíbrio das expectativas de despesa com demandas judiciais, principalmente as demandas trabalhistas. Então, ao longo do ano, houve um esforço tremendo de ajuste de contas, de redução de passivo trabalhista, de acordos, de cumprimento e pagamento de acordos e isso aí refletiu nessa redução do passivo do clube.
Pronto, tá então a participação do vice-jurídico da equipe do Náutico, Bruno Becker, aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo. Em relação ao negócio pelo atacante Thiago, que teve pagamento suspenso por parte do Flamengo, o Náutico segue negociando com a equipe carioca e conversando sobre as possibilidades. Uma delas é o empréstimo de jogadores do Flamengo para o Náutico, sendo custeados pelo rubro-negro do Rio de Janeiro. Todas as possibilidades ainda estão em discussão e ainda não há nada fechado. Destaques do Náutico aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
Valeu, Antônio Gabriel, pelas notícias do Náutico aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E as notícias vão chegando para nós aqui da Rádio Jornal. E uma nova aqui é que os clubes italianos se recusaram a encerrar o campeonato italiano. Uma reunião foi realizada hoje e eles estão planejando volta para junho. Informaram hoje jornais do país, como Corriere dello Sport, e a competição está parada desde março por causa dessa pandemia. A decisão, ela foi tomada por unanimidade pelos clubes. A corrida agora é para apresentar um protocolo de retorno seguro para que o governo aprove a retomada das atividades e das partidas na Itália. Então, ontem, o ministro do Esporte, o Vincenzo Spadafora, deixou claro esta semana que, se não houver possibilidades, a competição será cancelada, independente da vontade dos clubes. Detalhes aí do calendário ainda estão sendo definidos, mas a ideia é recomeçar o campeonato nos dias 9 e 10 de junho, com semifinais da Copa da Itália. Neste cenário, serão 16 datas, uma a mais que as 15 necessárias para completar os 12 do Campeonato Nacional e a finalizar o torneio eliminatório. Para a decisão, os clubes avaliaram o impacto que o encerramento prematuro do campeonato poderia trazer. Caso o fim fosse declarado, 220 milhões de euros para nós aqui no Real, 1 bilhão e 300 milhões de direitos televisivos não seriam pagos. Então, o que eles estão prevendo na Itália é um prejuízo financeiro. E o cuidado à vida? Onde é que fica, né? Estão prevendo só a condição financeira, mas e o cuidado aí com a vida dos atletas, com os envolvidos no campeonato italiano? Vamos repercutir já já aqui na Rádio Jornal.
O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Alexandre Costa.
Conectando direto às notícias da CBF, Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Pois é, meu ídolo, e o dia 1º de maio, dia consagrado ao trabalhador mundial, muitos, né, estão numa situação bastante complicada devido à questão da pandemia, perdendo seus empregos, dinheiro e outros com a saúde debilitada devido à Covid-19. Que o Papai do Céu proteja todos nós e que nos devolvam, né, a alegria da vida e também o melhor caminho. Enquanto isso, a CBF recebe a minuta de um protocolo médico do Ministério da Saúde e, resumindo, diz o seguinte: a volta ao futebol não só depende deste protocolo médico, mas também das autoridades locais, para que elas possam autorizar a volta. Durante a semana, a gente trouxe o Dr. Walter Feldman, secretário-geral, é quem fala em nome da CBF, que deixou bem claro esta questão. Em primeiro lugar, a saúde de todos, Dr. Walter Feldman.
Caro Wellington, a CBF, juntamente com federações e clubes, tomaram uma orientação, é o termo mais correto, a ser dada às federações e aos clubes, para que a partir de maio avaliassem a possibilidade de retorno aos treinos. Um retorno a partir de um rígido protocolo de orientação à saúde, de proteção máxima aos atletas e aos trabalhadores, com a individualização dessas decisões a partir das federações com seus protocolos e o atendimento desses protocolos também de cada clube. Ou seja, é uma orientação da possibilidade de treinos, tendo em vista a autorização pronta para ser referendada por parte do Ministério da Saúde, mas em conjunto com os secretários estaduais e municipais de saúde em cada estado brasileiro. É uma decisão, eu diria, muito sensata e coletiva, tomada de forma absolutamente democrática e que garante, através de um protocolo com muita responsabilidade, muita segurança e saúde, um retorno que resguarde a saúde daqueles que militam, trabalham e são os protagonistas do futebol. Essa é a decisão tomada, mas ela dá uma independência e autonomia a todas as instituições do futebol. É uma decisão que cada clube poderá tomar, cada federação, de acordo com a sua própria realidade e garantindo a saúde, a preservação, através de todos os mecanismos que são orientados pelo Ministério da Saúde para que isso aconteça.
Aí o secretário-geral da CBF, vale lembrar que estamos abrindo o quinto mês do ano e já estamos entrando no terceiro mês, né? Parou o futebol na metade, por volta do dia 15, 16, na maioria dos estados. Depois tivemos todo o mês de abril sem a bola rolando, terminaram as férias dos jogadores e os clubes estão se entendendo com as autoridades locais para a volta da bola rolando e dos treinamentos também. Tudo, repito, com muita saúde, meu ídolo. É com você.
O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Alexandre Costa.
Iniciando para você, o assunto é futebol, segundo tempo, aqui da sua Rádio Jornal, pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, você pela internet, através do radiojornal.com.br, também no aplicativo da Rádio Jornal, e você em Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina, acompanhando aqui as emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Conosco, Carlali Paz Barreto e Tiago Moraes. Vamos começando com essa questão aqui dos nossos clubes. Hoje pela manhã, nós conversávamos com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol e ele diz que o Campeonato Pernambucano será concluído de todo jeito. O campeonato ameaçado seria o de 2021 e não de 2020, que já foi iniciado. Segundo ele, tem que ser concluído. Tiago Moraes, qual foi a sua interpretação quando dessas declarações do presidente da nossa federação? Pois não, Tiago?
Boa tarde para você, Alexandre. Boa tarde para os amigos ligados aqui no assunto Futebol Segundo Tempo. Alexandre, gente, para vocês que nos ouvem, e a gente tem que ter muita responsabilidade com o que fala aqui no microfone da Rádio Jornal, nós estamos vendo um esforço que agora se tornou também governamental, né? Um esforço governamental para a volta das atividades, ou pelo menos de algumas atividades no futebol. E o que a gente não pode deixar esquecer, assim, todos nós entendemos a necessidade, principalmente das pessoas. Futebol é uma máquina financeira, digamos assim, uma atividade financeira que sustenta muita gente. Inclusive nós também aqui estamos dentro do guarda-chuva financeiro do futebol, porque a gente acaba tendo também esse faturamento da nossa emissora ligado a isso também. Mas, diante das coisas que a CBF foi buscar, e o Evandro é só uma fala, o presidente da federação é só uma fala dentro desse argumento todo, para a gente citar, hoje, por exemplo, Porto Alegre, a prefeitura de Porto Alegre liberou, mediante aí ao documento do Ministério da Saúde, a volta do futebol, dos treinos de Inter e Grêmio, pelo menos os treinos na capital. Então, isso atinge principalmente Inter e Grêmio. Não sei se o Rio Grande do Sul vai esticar isso aos outros municípios. Mas a gente tem que ter muito cuidado para falar em relação às pessoas que estão trabalhando, principalmente. Obviamente que tem um auxílio que a federação está recebendo da CBF, vai passar para os clubes, e que essa renda acaba sendo também de suporte para sustento dessas equipes, dos funcionários. Mas a gente, sim, tem que ter muito cuidado para analisar o arcabouço todo e não ficar só na fala do presidente da federação, até condenando, nem vou condenar, nem é o caso agora. Mas tem tantas outras coisas que são essenciais também, e que a gente precisa analisar com um pouco mais de um prisma mais de humano até, de tantas pessoas que estão trabalhando, de tanta gente que está se expondo diariamente. A gente precisa ter cuidado. O presidente da federação, ontem inclusive, e nessa conversa também que teve com você, Alexandre, ele fala principalmente da questão financeira, as fontes de receita, o campeonato que não vai ser suspenso, que tem as certezas, obviamente, porque ele está vendo isso capitaneado pela federação, pela Confederação Mor, que é a CBF. Mas a gente precisa ter cuidado, inclusive, com as pessoas que vão trabalhar nisso. Não estou dizendo que o presidente está sendo leviano nas colocações dele. Pelo contrário. Não é isso. Mas ele está só seguindo uma corrente que agora se tornou política também. E, obviamente, sustentabilidade do negócio que ele toma conta, que é o futebol pernambucano. Mas a gente precisa ter um pouquinho ele já está fazendo uma parte importante, que é ajudando os clubes do interior aí com esse socorro financeiro que ele está recebendo da CBF, deve estar repassando também para os clubes, está fazendo mais, nada mais que a obrigação. mas a gente, na volta, obviamente que o pensamento de todos é a volta do futebol, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, principalmente de respeito com as pessoas que todos os dias estão lidando com a bronca maior, que são os casos de saúde envolvendo aí o novo coronavírus. Tá certo, Alexandre? Pronto. Então, só seguindo aqui, porque a gente, eu estava, o Alexandre volta com a gente já, eu estava só analisando o prisma, o aspecto de tudo isso. Talvez o torcedor não tenha até entendido com a gente o que aconteceu no cenário, eu diria no cenário nacional, né? A gente tá com alguns problemas da ordem de saúde mesmo, e o Ministério da Saúde acabou liberando com algumas restrições, claro, mas esse é um assunto que a gente vai repercutir muito durante os dias. Por quê? Porque a atividade de futebol, por mais que seja de lazer, divertimento, tem muita gente séria trabalhando. Tem massagistas, médicos, as tias da cozinha. Digo tias porque eu cresci nesse ambiente e a gente sempre acompanhava o pessoal, chamava as tias da cozinha, as tias da lavanderia. Quem foi de base de futebol sabe bem o que é que eu estou falando agora. Mas tem as senhoras da cozinha, tem o pessoal de portaria, segurança, tem o pessoal da limpeza, o pessoal que fica lá quando os jogos acabam, que vai no estádio e faz lá a pulverização, digamos assim, faz o jateamento, é a palavra certa, de todo o lixo. Tem o pessoal que é gasoseiro, que trabalha também na venda de produtos de consumo imediato dentro do estádio. E tem um arcabouço maior que a gente precisa analisar. E é importante a gente se colocar no lugar do outro. Imagine você, torcedor, que está ouvindo a gente agora, que tenha na sua família, digamos assim, um profissional que trabalha no meio também do futebol, seja ele qualquer que seja a profissão, mas alguém que trabalhe no meio do futebol. Não é, a gente tenta analisar sobre a situação, está difícil, eu diria que até desesperadora. Eu que estou, Alexandre, podendo vir aqui para a emissora, logicamente estamos todos tomando os devidos cuidados nessa questão, mas eu que estou vindo aqui para a emissora, estou vendo todas as ruas. Então, gente, vamos tentar resolver primeiro algumas situações. Vamos tentar resolver a fila da Caixa Econômica, que está enormemente dificultando a vida das pessoas que estão precisando receber auxílio. Vamos tentar resolver primeiro a questão dos leitos na maioria das unidades de saúde. Os leitos emergenciais estão sendo abertos. Vamos tentar resolver a questão do EPI para os funcionários de saúde. E aí a gente vai pensando paralelamente, claro, na saúde da economia, na sustentabilidade da questão econômica, no paralelo com isso. Mas vamos tratar logo de questões emergenciais. E dentro dessas questões, a gente trata também do futebol para poder analisar isso tudo.
De volta.
Tá certo, Carlyle? Tá certo, Alexandre?
Tiago, perdão, tinha caído aqui a linha. Estou de volta.
O Alexandre tinha trazido para a gente, Carlyle, a questão das palavras hoje do presidente da Federação Pernambucana, que disse que a CBF com as federações tem uma certeza, as duas na realidade, que até dezembro a pandemia vai ser superada, e obviamente que se não for, ele disse que era o caos universal, e se acredita também que os estaduais serão concluídos
este ano ainda.
Pronto, Alexandre, então você reassuma o comando das
picadas. O que a gente estava dizendo até, Thiago, eu sei que até entendo quando você fala assim, a gente precisa ter cuidado e tal, mas eu acho que o papel de nós, né, da imprensa, é questionar, né, perguntar. Né? A gente ouve o presidente da federação, porque certamente ele está reunido com todo mundo e tem as informações e tem as probabilidades de volta. A gente sabe que a dificuldade permanece por nós mesmos, né, nós da imprensa, estamos aqui no dia a dia, inclusive na linha de frente também, trabalhando, muitos da Rádio Jornal trabalhando aí, enfrentando esse problema diariamente. Claro que não reiniciaria nenhum tipo de competição, nem realizaria o nacional. É uma realidade. Mas a gente precisa ouvir essas autoridades para saber qual é o pensamento deles. Embora algumas opiniões, eu diria até que sejam precipitadas, e queria ouvir o Carlyle Paes Barreto também, no quesito da fala do presidente da FPF, que vai realizar o Pernambucano de todo jeito. Seja este ano ou no outro, e até o outro ano, o campeonato do ano de 2021 ficaria ameaçado. Mas esse de 2020 seria concluído. Carlyle, pois não.
Alexandre, eu entendo quando o presidente está defendendo a competição dele, e tem que defender mesmo, e vai ser realizado. Se não for agora, mais na frente, entendo. O debate, esse é um. O que não pode acontecer é, por exemplo, tentar forçar um início precoce.
Sim.
E quando a gente fala início, é bola rolando mesmo com futebol. Mas os treinamentos já começam a ser planejados. Acho que nesse momento, por exemplo, a intenção da federação era começar, dar início nesta próxima segunda-feira, dia 4, liberando treinamentos. Na nossa realidade, Pernambuco, não dá para começar ainda, não dá para afrouxar essa quarentena ainda não. O Náutico marcou a volta na semana seguinte, no dia 11, o Santa Cruz uma semana depois, no dia 18, mas eu, e o Sport ainda não se pronunciou. Mas mesmo o Náutico marcando para o dia 11, ele tem a semana toda agora pela frente para tentar, para ver como está a realidade, para remarcar ou não. O que não pode é começar um treinamento sem segurança para os próprios jogadores e todos os profissionais que estão envolvidos. Ontem eu conversei com o pessoal do Retrô, já tinha recebido a denúncia que o Retrô estava furando a quarentena, que estava havendo treinamento. O pessoal do Retrô disse que não, são alguns jogadores que estão aproveitando o espaço físico do clube para treinar na academia com orientação por videoconferência, ou seja, o preparador físico fica em casa. Mas tem alguns jogadores que estavam indo, sim, não pararam de ir, não, sem aglomeração, mas foram. Sport e Náutico Santa Cruz não estão, estão parados. Mas os próprios treinadores, jogadores conversaram com a gente. Daniel Paulista não vê situação para voltar na próxima semana. Os clubes do interior também, conversei de novo ontem com o Pedro Manta. Eles também não ninguém está, ninguém está com cabeça preparado para voltar agora. Então, quanto mais é adiado essa volta aos treinamentos, mais vai ser adiada a volta aos jogos em si.
Alexandre Costa.
Seguimos aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo com o Thiago Moraes e Carlyle Paz Barreto, trazendo as novidades do nosso futebol, pelo menos as últimas notícias do nosso futebol. Eu identificava aqui há pouco, viu, Thiago, que lá na Itália os clubes se recusaram a encerrar o campeonato italiano fora dos gramados. Eles estão planejando a volta, persistem. Isso foi uma reunião de vários clubes lá. As reuniões estão sendo feitas, assim como no Brasil e outros países, por videoconferência. E querem concluir nos dias 9 e 10 de junho, com semifinais aí da Copa da Itália. No caso de 16 datas, não serão mais. Vai reduzir uma data, serão 15 necessárias para completar os 12, né, do campeonato italiano. Estão alegando um prejuízo de 220 milhões de euros. Para nós aqui brasileiros, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Pensa-se muito na questão financeira aqui, né, Thiago? Mas a Itália foi um dos países que sofreu muito com essa questão do coronavírus. E nós noticiamos aqui muitas vezes, né, Thiago Moraes?
Sim, sim. Não é só nem a questão, estão olhando para a questão financeira. Porque o campeonato italiano também tem a guerra, a briga com a queda e um domínio, um predomínio aí da Juventus. O problema é que esse ano, olhando para o campeonato italiano, se ele terminar do jeito que está e forem rebaixados os times, como foram na França, que já declarou o PSG campeão, a Liga Francesa, seria Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. O problema das vagas aí da UEFA Champions League de 2021, se tiver, tem isso também. E aí cai Lecce, Spal e Brescia. Qual é a bronca disso? Nesse momento a Roma estaria na Europa League e o Napoli também. Aí tem Milan fora, Fiorentina, que está do meio da tabela para baixo, fora também, e a Sampdoria, que seriam esses times que brigariam também, teoricamente, brigariam numa recuperação para tentar chegar próximo aos times que estão no top 10 do campeonato italiano. Acho que a bronca mesmo aí é porque Roma e Napoli, que teriam alguma chance, já que Juventus e Lazio já dispararam, Roma e Napoli teriam alguma chance para chegar na UEFA Champions League, não terão mais condição se o campeonato terminar assim, vai enterrar eles dois na Europa League. A mesma bronca também no campeonato espanhol, mas já está mais ou menos decidido. Eu quero ver o que vai acontecer no campeonato inglês, na Premier League, que já tem Liverpool, Manchester City, Leicester e Chelsea. Tem essa coisa do Liverpool de querer ser campeão novamente. O Liverpool já disse que talvez espere para jogar na bola mesmo, para ser campeão. Já tem uma diferença magistral de pontos, mas quer ganhar na bola. E tem o Manchester United hoje, que está na quinta colocação, iria para a Europa League, mas se acha, por exemplo, o Mourinho é contra, porque acha que ainda tem condição de chegar nas vagas de Champions, e também tem times intermediários. O Sheffield e o Wolverhampton estão ali nas vagas que seriam, por exemplo, do Tottenham. Então eles estão brigando para isso acontecer. É um problema econômico grave. O campeonato italiano, você sabe que alguns times caíram, e a Juventus, que se manteve na questão depois de todo aquele escândalo, a máfia e tal, voltou, mas também tem a questão das vagas na UEFA Champions League.
Bem, nós, rapidinho, Carlyle, só para a gente fechar aqui, A Premier League está marcando uma próxima reunião para o dia 8 de maio. Só a partir dessa reunião é que vai definir ou não o retorno da competição. Enquanto isso, enquanto os italianos querem voltar a jogar e definirem o campeonato lá no gramado, na Espanha, jogadores estão com medo, jogadores do Valência, por conta do coronavírus. Eles não querem retornar às atividades por medo do coronavírus. Há vários pensamentos diferentes aí nessa situação que a gente vive de tanta indefinição, né, Carlelli?
Claro, e a Europa, como a pandemia vem do leste para o oeste, ou seja, começou lá e vai acabar primeiro por lá, primeiro na Ásia, depois passando pela Europa, para em seguida chegar nas Américas, o que acontece lá, na forma da economia, do futebol, também pode abalizar aqui o Brasil. E o Brasil tem que ficar atento. Lá a realidade é bem diferente de país para país e até de região para região. A Itália, que já passou seu pico, já está caindo, já está projetando essa volta. A Inglaterra também. Portugal, que conseguiu se fechar, foi um dos países menos afetados. Portugal já está projetando também a volta do seu campeonato nacional. Só que dentro da própria Espanha, a região de Madrid foi a mais afetada. Então é possível que os clubes de Madrid, eles não queiram voltar de uma forma antecipada. E aqui no Brasil também, afetadas do que outras. Então é possível que um estadual de região diferente não comece na mesma data. Então é preciso ficar antenado, é projetar, ter reunião, essa volta precoce. Obrigado, e outra Carvalho. Coisa, essa questão de acabar campeonato vai dar um rolo. Alexandre, o segundo não contestou. Mas e os clubes que caíram? E os clubes que foram rebaixados? O próprio Toulouse vai brigar na justiça.
Vai ter muito impasse na justiça e alguns campeonatos pelo mundo. Certamente, Carlali.
O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Agradecimentos aqui ao Thiago Moraes e ao Carlali Paes Barreto. Nesse dia 1º de maio, dia do trabalhador, nós também, trabalhadores da comunicação, estamos aqui na Rádio Jornal. Ponto final no nosso assunto é futebol Segundo Tempo. Na sequência, o Rádio Livre com Anne Barreto e Leandro Oliveira. O programa teve os trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga, o Edilson Lima. O assunto é futebol Segundo Tempo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.